Começa agora, Edu Comunicando, o podcast que ajuda você a crescer como ser humano e cidadão. Uma produção da Cignis Brasil. Edu Comunicação, educar para comunicação.
Oi, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Edu Comunicando, nosso encontro sobre experiências no mundo da educomunicação. Eu sou a Cléo Nascimento, jornalista, historiadora e, como você, estou aqui para aprender sobre este campo de conhecimento e de transformação humana e social. Este podcast é uma produção da Cignis Brasil e está disponível em sua plataforma preferida. A cada programa, uma nova temática para avançarmos no conhecimento da educomunicação no Brasil. Vamos entendendo cada aspecto desta proposta e trazendo também sua aplicação nas mais diversas iniciativas. Na escola, na catequese, nos grupos pastorais, PASCOM, em família, nas comunidades e movimentos. Vamos juntos descobrir as multiplicidades da educomunicação e juntos também fazer esta experiência. E neste programa está de volta o professor Ismar de Oliveira Soares. Bem-vindo, professor. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade em falar com os nossos ouvintes.
Quem agradece, o privilégio sou eu. Estou muito feliz por isso.
Edu Comunicando, entrevista.
Professor, foi muito interessante em nossa última conversa o senhor ter nos ajudado a entender como a prática da educomunicação acontece e também os seus benefícios. Como podemos nos tornar educomunicadores também?
Olha, você colocou uma questão fundamental, né? Vez por outra, alguém me escreve, manda um e-mail e diz: eu faço isso, aquilo. Eu sou um educomunicador, né? Ou a pessoa, às vezes, vem me entrevistar e, quando eu respondo, a repórter para e diz: não, mas eu sou uma educomunicadora. Do que estamos falando? Nós estamos falando do seguinte: um paradigma, um modo de ser. Então, o nome educomunicador é um nome novo, aplicado a essa situação. Tem 20 anos. Né? Foi em 99 que o conceito foi ressemantizado. É um neologismo, né? Junta comunicação, educação, ação, é um neologismo. Se é um neologismo, cada um dá o significado que quer, né? Então, nós usamos esse neologismo para falar dessa orientação de uso da comunicação para a defesa da cidadania e para a possibilidade de expressão das pessoas. Então, o que acontece? Poucas pessoas, num Brasil desse tamanho, sabem da existência da comunicação. O sistema escolar, ele não prevê exatamente discutir comunicação na formação dos professores. Os professores não têm uma disciplina, um conteúdo na pedagogia voltado à comunicação. Em geral, existe uma disciplina de um semestre sobre o uso das tecnologias em sala de aula. Porém, quando se fala em TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, está se falando de instrumentos. Para quê? Para aquilo que o professor quiser. Então, o professor pode usar as tecnologias para ser autoritário. Ele pode usar as tecnologias para reafirmar aquela educação bancária de Paulo Freire. Então, a tecnologia pode fortalecer a voz de um só, o professor, né? Então, muitas pessoas que trabalham com tecnologia não têm a mínima noção do que seja educomunicação. Então, a educomunicação não está associada à tecnologia. Educomunicação está associada à vontade de compartilhamento das expressões, de conviver. Claro que esse compartilhamento se faz mediante o uso de alguma tecnologia, seja ela até a própria linguagem que estamos usando numa conversa de botequim, nós estamos usando um procedimento. Então, acontece o seguinte: formação em educomunicação, ela é muito pequena ainda em termos de país, né? Nós temos só duas graduações. Nós temos uma licenciatura em comunicação na USP e um bacharelado em educomunicação em Campina Grande, na Paraíba. No entanto, desde o ano 2000, com o trabalho de extensão universitária, cursos de pequena duração, houve uma multiplicação de formações Brasil afora. Então, existe muita formação em nível de extensão universitária. Né? Então, muitas universidades oferecem, muitas ONGs oferecem essas atividades. E o que é interessante é que a educomunicação gera um elemento fundamental. Como a educomunicação trabalha com relacionamento, e as pessoas se sentem bem, existe um elemento fundamental nessa história toda, que é a paixão. A paixão pela propriedade do conceito e pelos efeitos que esse conceito traz, produz. Então, nós temos muita gente envolvida no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, a CAPES, hoje, no seu banco de teses, registra 380 pesquisas, doutorado e mestrado e doutorado, em educomunicação. Isso num centro de pós-graduação? Não, em 107 centros de pós-graduação no país. E cada pesquisa dessas está narrando e analisando experiências no seu território. Então, no Brasil inteiro, existe alguém fazendo educomunicação. Porém, os sistemas, as grades curriculares, ainda não detêm este conceito. Ainda que seja possível identificar que projetos como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, aponta a necessidade de que se ingresse com a educomunicação, porque sem educomunicação, a BNCC não vai funcionar. Quando a BNCC fala que é preciso formar um aluno criativo, um aluno que sabe se expressar, um aluno que tenha consciência crítica, então ele precisa ter condições de mobilizar-se, de ter conhecimentos e metodologias para usufruir essa possibilidade de expressão. Então, a educomunicação está ainda em crescimento, em expansão. É um conceito reconhecido, legitimado, pesquisado, porém ainda é novo. Falta muito território para nós avancermos.
É interessante o senhor dizer isso, porque, por exemplo, o próprio jornalismo, bem executado, tem um papel relevante nesse processo, não é mesmo?
Sim, e isso se expressa em diferentes maneiras. Né? A cada dia me chegam informações, né? Eu acabo de receber uma informação interessante. Alunos de jornalismo da Católica de Pernambuco, por exemplo, agora, criaram um programa chamado Educom DH. Educom, Formação Educomunicativa em Direitos Humanos. Então, esses jornalistas estão usando todos os recursos que a internet propicia para discutir temas de direitos humanos. Né? Então, é um grupo de jovens que lutam pela cidadania, que é essencial na educomunicação, de uma forma participativa, usando os recursos disponíveis para isso. Simultaneamente, recebo outra informação de que um mineiro, um menino que se formou na Universidade Federal de São João del Rei, foi para o Pará. Fazer o quê? Criar uma organização para trabalhar com vídeo com as comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós e dos outros rios da Amazônia. Não é? São duas situações diferentes. E nos dois campos nós temos jovens se envolvendo com práticas educomunicativas. E temos municípios que criam leis educomunicativas. Paranaguá, no Paraná, por exemplo, é um município que há um ano atrás criou uma lei chamada Lei Educom, que estabelece a prática educomunicativa como uma ação das escolas municipais e está providenciando a formação dos professores. Como em São Paulo temos a Lei Educom também, né? E no Mato Grosso nós dispomos de uma lei semelhante. Então, essa prática é um paradigma, né? Quer dizer, é uma orientação. E o cuidado que se tem é que, como a palavra é neologismo, portanto, ela pode ser interpretada, nós temos receio de que usem essa palavra para dizer absolutamente o contrário do que nós estamos falando. Né? Quando falamos em comunicação, só existe uma hipótese para ela, do nosso ponto de vista: ser democrática, ser participativa, trabalhar para a cidadania, abrir espaço para a participação das pessoas que estão nesse processo, né? E isso tem resultados efetivos. E esses resultados efetivos melhoram todas as situações do ecossistema, inclusive a aprendizagem dos alunos. Esse é um fato comprovado.
E aqui trazemos também experiências de diversas partes do Brasil. E nós continuaremos a ouvir o depoimento da professora Sueller Costa. Ela leciona inglês para crianças e adolescentes e conta como tem experimentado os benefícios da educomunicação com seus alunos.
Educomunicando. Experiência educomunicativa.
Ao longo desses anos, trabalhando com crianças e adolescentes, foram várias experiências. Nos últimos 2 anos, realizamos revista em quadrinho, falando dos sentimentos durante o período da pandemia. A revistinha foi um sucesso entre alunos de 6 a 10 anos, com mais de 400 histórias reunidas num e-book. Já fizemos também campanhas de mobilização sobre o coronavírus, logo que a pandemia estava começando e assustando a todos com relação às medidas de segurança que deveriam ser ressaltadas entre famílias e toda a sociedade. Já fizemos também tirinhas falando sobre a escola do futuro, em que eles ressaltaram por meio das suas histórias a escola que eles almejavam, falando de como ela era antes, de como elas passaram a ser nessa pandemia e como elas desejam que fossem, que elas gostariam que elas fossem lá no futuro. Foram vários assuntos já abordados. Atualmente, estamos trabalhando com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Social. Há todo um contexto em que nós devemos entender o que são, para que serve e o que, que eu posso fazer para ajudar o nosso planeta e o que, que eu posso fazer para incentivar a população à minha volta a fazer o possível e o impossível para salvar o nosso planeta. A partir daí, apresentando esses conceitos dessas ODS, os seus significados e principalmente quão importante elas são, eles passam a ser os porta-vozes para transmitir o que eles sabem a respeito das ODS. Tem saído várias produções. Produzimos uma revista em mangás com as histórias falando das ODS. Já produzimos tirinhas falando do problema, soluções e as ODS que lutam para que essas soluções de fato sejam viáveis. Estamos produzindo uma série de vídeos em que as crianças expressam o que são essas ODS, dentre tantas outras produções, explorando as múltiplas linguagens em sala de aula. Atuo especificamente com crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 10 anos, e também com adolescentes de 11 a 14 anos, com projetos no contraturno, também explorando essas múltiplas linguagens. Mas as crianças têm sido o meu foco principal, com as aulas de língua inglesa, que eu assumo em uma rede municipal aqui no interior de São Paulo, em Guararema. Tento levar o inglês de uma forma diferente, não só apenas passando palavras novas, ampliando o repertório do contexto linguístico, que são super importantes, é claro, com mais referentes apenas ao livro didático. Tento ampliar o repertório dos meus alunos, levando experiências que explorem o seu potencial comunicativo, mas principalmente o seu repertório, não só do componente disciplinar que está envolvido, mas o seu repertório com as culturas que estão à sua volta, sobretudo as culturas voltadas aos multiletramentos. Por meio deles, aprendo linguagens diferenciadas. Por meio deles, aprendo o que eles gostam, o que eles assistem, o que eles leem, o que eles veem, aquilo que os fazem sentir inseridos na cultura em que eles de fato estão. Por meio deles eu conheço essa cultura não só digital, mas a cultura infanto-juvenil. E tento, dentro da minha experiência em educomunicação, levar esse campo do conhecimento para a sala de aula, explorar ao máximo, junto com o que os meus alunos sabem, o que eles gostam e o que os fazem se sentir inseridos no processo de ensino-aprendizagem. Para mim, educomunicação é isso. Deixar com meus alunos façam parte de todo o processo educativo, conhecer o que eles gostam, para que eu possa me inserir no seu universo e levar o meu conhecimento, o que eu desejo que eles aprendam e levem para a vida dentro da sala de aula. É um diálogo constante, é um debate sobre temas reais, é uma experiência que eles devem levar não só naquele projeto em especial, mas para a vida que o espera tanto dentro quanto fora da sala de aula.
O nosso agradecimento à professora Sueller por compartilhar essa experiência tão interessante e proveitosa da educomunicação no ensino de línguas. Fica a dica para outros educadores da área. E chegando ao final do episódio de hoje, agradecemos ao professor Ismar, que retorna no próximo programa. Se você gostou deste programa, compartilhe com seus amigos, familiares, com educadores que você conheça. Até o nosso próximo episódio, Educomunicando, uma oportunidade para aprender e conhecer propostas educomunicativas. Este podcast é uma produção do setor de educomunicação da Cignes Brasil. Gravação, Afrânio Vanderlei. Edição, Sérgio Geller. Direção, Irmã Helena Coraza. Apoio, CEPAC Paulinas, Serviço à Pastoral da Comunicação. A apresentação, Cléo Nascimento.
Você ouviu o podcast Educomunicando. Produção e apresentação, Cléo Nascimento. Assessoria, Irmã Helena Coraza. Edição, Sérgio Geller. Uma produção, Cignes Brasil.